10 horas 46 minutos. Nosso assunto agora é a reforma da Previdência. Está no Congresso. O que muda realmente na vida dos brasileiros, na sua vida, meu caro ouvinte? Você pode participar, inclusive, dessa conversa com o consultor Marcel Cordeiro e a gente pode tirar suas dúvidas. Senhor Marcel, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
O que muda, de fato, porque a gente tem tantas discussões, né, sobre a reforma da Previdência, alguns colocam, né, claro, a gente vai se aposentar mais tarde. Em que condições a gente vai se aposentar? Quem perde? Quem ganha?
O projeto que está tramitando agora no Senado, depois de ter passado pela Câmara dos Deputados, ele traz mudanças significativas realmente no sistema previdenciário que temos hoje. Dentre essas mudanças, muitas envolvem benefícios e talvez a principal delas está na criação de uma idade mínima. As pessoas, após a aprovação do projeto pelo Senado, terão que ter uma idade mínima para se aposentarem, tanto homens como mulheres. E isso não existe no sistema atual.
Agora, quando se fala dessa questão da mulher, do homem, a mudança em relação à aposentadoria, algumas categorias vão ter mais vantagens do que outras? Quando se fala de tirar privilégios, isso realmente aconteceu?
O projeto de lei, na verdade a PEC, né, a proposta de emenda constitucional, ela está trazendo algumas mudanças envolvendo categorias, mas essas categorias, elas estão focadas apenas nos servidores federais e nos trabalhadores que hoje integram o regime geral. São trabalhadores que têm vínculo empregatício e trabalhadores sem vínculo empregatício. Aqueles servidores estaduais e dos municípios estão fora dessa PEC nesse momento. Para essas categorias onde estão sendo apresentadas propostas de mudança, talvez a mais significativa seja uma espécie de equiparação da forma de aposentadoria dos servidores públicos para aqueles que trabalham na iniciativa privada, inclusive com a criação de um teto de pagamento. Então, além desses servidores públicos federais, a PEC também está trazendo alterações nas regras de aposentadoria de policiais federais, policiais do sistema penitenciário federal, dentre algumas outras. Então, nós podemos dizer, sim, que se a PEC realmente passar da forma como está no Senado e continuar com o texto atual, algumas categorias vão ter, sim, mudanças significativas.
Mas aí aquela questão da reforma também ser estendida para estados e municípios, isso não vai acontecer?
É um ponto bastante importante esse, Gilson, porque o que nós temos acompanhado pela imprensa, inclusive, é que alguns estados do nosso país não estão conseguindo honrar com os compromissos que têm muito por conta dos valores pagos dos seus sistemas previdenciários. Apesar disso, estados e municípios foram excluídos da PEC, que está hoje no Senado, e a ideia do Senado é tratar dos estados e dos municípios em projeto apartado, para que não haja atraso no julgamento ou na análise da PEC atual.
Agora, de uma forma geral, pelo que o senhor falou, há mudança, sim, muitos privilégios foram cortados naquelas categorias, principalmente federal.
Se nós compararmos o sistema atual com o sistema que está sendo proposto, as regras de benefícios previdenciários, elas são mais apertadas, elas são mais equilibradas, por assim dizer. Equilibradas em que sentido? Quando nós falamos de qualquer sistema previdenciário, há uma regra muito importante, que é a regra atuarial. Toda a receita que ingressa, ela tem que ser suficiente para o pagamento das despesas. E essas despesas, elas estão nos benefícios. com a fotografia atual, com o cenário atual, nós podemos perceber que a receita que está ingressando não é mais suficiente para pagamento das despesas atuais. Então, a mudança dos benefícios, da forma de pagamento dos benefícios, da forma de concessão dos benefícios, seja na iniciativa privada, seja na área pública, é importante nessa medida, até por conta do necessário equilíbrio das contas públicas, né? O que nós podemos perceber com os demonstrativos que têm sido apresentados pelo governo federal é que há um valor muito alto sendo utilizado para pagamento de despesas previdenciárias. Isso acaba afetando a utilização desse valor ou desses valores para educação, para transporte e para infraestrutura de uma forma geral.
Agora vamos falar um pouquinho do empresário. A gente sabe que sempre, né, a Previdência tem um peso para os empresários, o pagamento do INSS, o pagamento dos tributos. Isso muda alguma coisa para a empresa em relação à reforma?
Na PEC que hoje tramita no Senado, no texto original, havia se colocado em um dos artigos da Constituição Federal um texto que abriria a possibilidade das empresas terem que recolher as contribuições previdenciárias que no dia a dia nós chamamos de INSS, recolher essas contribuições previdenciárias sobre todo e qualquer valor pago aos seus empregados, inclusive valores com natureza indenizatória, coisa que não acontece hoje em dia. Muitos atores da sociedade, associações, muitos grupamentos perceberam que esse texto poderia, sim, aumentar ainda mais a carga de tributos atualmente recolhida pelas empresas no país e fizeram um movimento bastante orquestrado e esse texto saiu. Então, hoje na PEC que está tramitando no Senado, eu não tenho mais esse texto que possibilitaria a tributação de todo e qualquer pagamento a trabalhador, né? Por outro lado, aquela tributação progressiva das pessoas físicas, pela qual quanto mais você ganha, mais você paga a contribuição previdenciária, essa está mantida. As pessoas físicas vão pagar mais contribuição previdenciária se compararmos com a forma atual de tributação. Então, isso vai trazer, sim, um impacto para as empresas, mas esse impacto vai ser só na calibração de como recolher os tributos dos seus empregados.
Nós podemos dizer que, então, no futuro, o governo realmente vai economizar, como se fala, ou alguns dizem, essa reforma é puxadinho, mais para frente vamos ter que fazer outra. Essa grande dúvida de uma reforma que realmente resolva ou uma reforma que vai fazer uma remediação?
A expectativa é que o texto atual traga uma economia nos próximos anos de mais de 900 bilhões de reais. É o que tem sido divulgado pelo governo. Então, a percepção que se tem hoje, Gilson, é que essa reforma ela vai durar pelo menos para os próximos 10 anos. No entanto, como a Previdência ela é algo vivo, se é que eu posso dizer isso, ela está muito atrelada à tábua de mortalidade, qual a idade de vida média das pessoas, como está o mercado de trabalho, como está o volume de arrecadação. Tudo isso acaba impactando no que acontece nesse ambiente previdenciário. Então, apesar de haver uma expectativa de que isso dure para os próximos 10 anos, nada impede que a gente tenha que voltar a falar sobre reforma da Previdência num tempo menor.
Agora, uma última questão. O envelhecimento do brasileiro. Nós estamos ficando com a população cada vez mais velha. O número de jovens vai diminuir, o mercado de trabalho precisa, né, se renovar mas ao mesmo tempo a gente não tem um brasileiro muito qualificado e talvez a gente vai ter dificuldade de ter um mercado de trabalho eficiente. Como é que isso impacta na reforma da Previdência? Você vai ter, por mais que a gente está, né, prolongando a vida ativa do brasileiro no mercado para se aposentar depois, só que de uma certa forma, uma hora ele vai se aposentar.
Sem dúvida. Nós temos alguns caminhos, né? E a sua pergunta é extremamente pertinente, porque nós estamos vivendo um momento muito, muito diferente. Enquanto nós temos quase 13 milhões de desempregados atualmente no país, você conta hoje nessa nova economia com esses trabalhadores via app, onde nós chamamos ou temos chamado de subordinação via algoritmo. Você tem dados bastante sólidos de que hoje existem cerca de 4 milhões de trabalhadores prestando serviços nessa modalidade sem que haja necessariamente recolhimento de contribuições previdenciárias. Então, a ideia que se tem atualmente é expandir essa forma de arrecadação. Além de arrecadarmos sobre folha de pagamentos, talvez intensificar a arrecadação sobre outras fontes, como o lucro das empresas, como receita ou faturamento, são outras fontes de arrecadação que podem e muito provavelmente serão melhor exploradas no futuro próximo.
Bom, então quer dizer que a gente pode pensar que daqui a 10 anos, nova reforma, ou a gente vai ter que rever um pouco essa questão do mercado de trabalho. Quer dizer, a gente vai ter que investir muito na qualificação do brasileiro e na oficialização, na regulamentação das relações de trabalho.
Sem dúvida. Reforma da Previdência, qualificação dos trabalhadores cada vez mais, novas formas de trabalho essa que não existiam há 5 anos, e formas de trabalho que já existem e que vão passar a existir muito em breve. Tudo isso vai ter que ser debatido, vai ter que ser enfrentado para que a gente possa ter uma previdência mais sadia, mais qualificada e que possa ajudar realmente aquelas pessoas que chegam numa idade mais avançada, perdem capacidade laborativa, perdem seus empregos e por aí vai.
Senhor Marcel Cordeiro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, foi um grande prazer. Bom dia.
Conversei com o Marcel Cordeiro, sócio da PwC Brasil. Ele é especialista em reforma tributária, estudou e está estudando a reforma que está no Senado agora, está lá no Congresso, está no Senado. Nós, brasileiros, precisamos entender ela para saber o impacto que ela tem. Um dos destaques desta entrevista com o senhor Marcel Cordeiro é sobre a vida útil dessa reforma daqui a 10 anos. E a importância que a gente tem que ter de qualificação dos brasileiros para dar um fôlego para que o mercado de trabalho se renove e com qualidade, para que a reforma da Previdência venha trazer aos brasileiros benefícios, mas mesmo a aposentadoria seja para os brasileiros algo que compense. E não podemos esquecer que os brasileiros têm que começar a pensar numa forma de previdência privada. Guardar dinheiro, planejar o futuro. Até porque, se temos um futuro e esse futuro pode ser melhor, a gente não tem que abrir mão do que a gente gosta de fazer, deseja fazer, mas tem que planejar o querer fazer com o poder fazer. E isso é fundamental para qualquer pessoa, seja ela quem for e a renda que tem. A gente tem que curtir aquilo que a gente gosta, na proporção do que a gente não comprometa o nosso futuro de uma vida que fique lá na frente uma dor de cabeça. A vida tem que ser uma meta de longo prazo, vivida com prazer a cada dia, para se chegar a algum lugar que se merece e construir o merecimento.